Nobre presidente, senador Lamélia, que presida essa sessão, caros colegas, mais uma vez, o Brasil encontra-se diante de um momento decisivo, onde as escolhas tomadas serão determinantes da forma e do volume de crescimento que queremos para o futuro. Considero louvável a intenção da presidente Dilma Rousseff de reduzir os juros cobrados pelas instituições financeiras, entre os mais altos do mundo, claro. Contudo, ainda é cedo para avaliar se a estratégia adotada é a mais correta. Ao ampliarmos um pouco mais o foco da análise, avistamos um cenário que merece atenção. Ora, ao reduzir os juros, inegavelmente teremos estímulo ao crescimento através do consumo e do investimento das empresas. Este movimento tende a provocar pressões inflacionárias, que serão contidas pelo Banco Central através de nova elevação da taxa básica. Geralmente, essa máquina ela vai, sobe, vem e assim por diante. Precisamos somar ainda a contínua atuação do Banco Central junto ao mercado, em busca da valorização do dólar, visando proteger a indústria nacional e frear importações. Na outra ponta, a crise internacional tem forçado os preços para baixo, tornando nula a desvalorização do real e o esforço dos exportadores, que vendem menos. No fim dessa engrenagem, temos o indesejável quadro de elevação da inflação sem crescimento econômico, fantasma que assombrou os brasileiros durante muitas décadas e que queremos devidamente sepultado. O cenário europeu deve ser observado atentamente, pois dali poderemos ou podemos tirar boas lições. Assim como o Brasil, num passado recente, muitos países estão sendo obrigados a conviver com rigorosos programas de austeridade, reduzindo gastos públicos e buscando, sofregamente e sem resultado, estimular o crescimento. Países como Itália, Portugal, Grécia, Espanha ostentam dívidas públicas impagáveis praticamente, que podem contaminar todo o bloco europeu. A Espanha, por exemplo, convive com índices de desemprego superiores a 20%, chegando a assustadores 50% entre os jovens. A vitória de François Hollande na eleição presidencial francesa e a repercussão desse fato na maior parte da Europa é prova indiscutível do desejo de uma via alternativa à do crescimento. Os programas de austeridade fiscal exigem esforços hercúleos e não têm apresentado resultado à população, apenas de uma estabilidade contábil, que afasta momentaneamente o risco de calotes e quebradeiras. Mas emprego, consumo e crescimento, verdadeiramente, não há. Trata-se da melhor opção, sem dúvida, não só para a Europa como para o Brasil, com a precaução que nosso histórico exige. A Alemanha tem sido mais dura na defesa da austeridade. Quer crescimento, mas desde que não seja baseado em novas dívidas e mais déficit para seu financiamento. A chanceler Angela Merkel defende as chamadas reformas estruturais. Com relação ao Brasil, no nosso caso, compartilho parcialmente com a opinião da chefe do governo alemã. Temos que tomar, ou melhor, temos que optar pelo crescimento com controle fiscal, apostando nas nossas próprias reformas estruturais. Elas são mais amplas, mas indispensáveis para o crescimento. Não é somente com a elevação do dólar ou com a uniformização de alíquotas de ICMS de importação que daremos impulso e competitividade à nossa indústria. Não basta apenas crédito a baixo custo para que cresçamos, mas sim consolidação de um ambiente de negócios bem estruturado, harmônico e estável. Não há como adiar a discussão acerca da reforma tributária. Precisamos reduzir a carga paga pelos contribuintes, seja pessoas físicas ou jurídicas, que hoje subtraem uma fatia absurda da nossa produção, sem proporcionar o devido retorno. A maneira de arrecadação é confusa e burocrática. E, por fim, os recursos provenientes desses impostos são mal distribuídos, perversamente concentrados nas mãos da União. Nesta concentração reside outra questão merecedora de atenção: o novo Pacto Federativo, que garanta a estados e municípios autonomia e capacidade de serem indutores do desenvolvimento econômico e social. A melhoria de nossa infraestrutura logística, base sobre a qual se constrói o desenvolvimento, é condição sine qua non. Com boas rodovias, portos, ferrovias e aeroportos, além da diversificação e ampliação de nossa matriz energética, reduziremos custos de produção e tornaremos possível o crescimento. Assim, fazemos girar a roda positiva da economia, com geração de emprego, renda e consumo. Por certo, que não podemos abandonar, muito pelo contrário, as políticas de austeridade fiscal. Temos uma elevada dívida pública, gastamos muito e, por vezes, mal, além de arrastarmos uma máquina pública paquidérmica. Enxugar a estrutura, reduzir dívida e qualificar o gasto é vital na ação do governo, que é um decisivo agente do mercado. São essas, caros colegas, as reformas estruturais que precisamos para trilhar definitivamente o caminho do crescimento econômico, sem inflação, ainda o aliado ao desenvolvimento social. Trago essas considerações, presidente Anamélia e caros colegas, porque com o que a gente vê no mercado comum europeu, os países lá, vários deles convivendo no momento, sem dúvida alguma, é uma lição, é uma inspiração para nós do Brasil, para que a gestão pública, para que pensemos, para que planejemos corretamente e cuidemos de nós enxergarmos um pouco além do horizonte, para minarmos essa questão da austeridade com desenvolvimento, com gestão pública eficiente. Acho que o que ocorre no mundo, principalmente nos países europeus, mesmo no norte, é um exemplo para nós no Brasil. Nós nos cuidarmos, nos precavermos. Eu acho que esse cuidado é fundamental. E não podia deixar de, nesta tarde, trazer algumas considerações a respeito disso. Essa é a minha exposição, nobre presidente, caros colegas. Muito obrigado.